É tão bom estarmos juntos. Ocorreu-me que enquanto cantávamos, apetecia gravar a parte que cantámos juntos a vozes. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Há dias difíceis no decorrer da semana e ter as vossas vozes gravadas, não sendo possível no plano digital, quero guardar na mente para treinar nessa altura, juntar-me ao coro de há pouco. Eu vou cantar a bondade de Deus enquanto escuto esta pessoa, enquanto me encontro com esta história desmanchada, enquanto me deparo com esta história de luto. E há pouco também me apetecia gravar Eu Só Tenho Um Aleluia. Só tenho uma palavra que é de louvor a Deus. E enquanto temos a Bíblia aberta em Mateus, eu ainda vou demorar um tempo a chegar lá, mas se quiserem podem porventura ir já abrindo. Mas em Mateus 6 nós vamos refletir por instantes nas palavras do nosso Mestre, do nosso Salvador. Aquele que, ao falar, traz sentido à nossa existência. E num mês em que nós nos propomos refletir sobre papéis e não só, os papéis em que cada um de nós realmente está envolvido, mesmo às vezes não querendo pensar nisso. Eu não sei para onde é que a tua mente viaja quando pensas em papéis, em papelada, em burocracia. Eu que tenho um profundo respeito pelos profissionais ligados às finanças, eu tremo só de pensar que tenha de lidar com burocracia que envolve preenchimento, mesmo que digital, de formulários a respeito do mundo dos números. Que susto, que medo, que pavor. Para mim isso, pá, se pensar em papéis e pensar nessa dimensão, aterroriza-me. E nós vemos-nos tantas, tantas vezes aos papéis por nos vermos abraços com dossiês difíceis, assuntos complicados, livros, páginas que nós não queremos visitar sobre diferentes tópicos. E porquê? Porque é que queremos evitar certos papéis. Não sei como é que é contigo, mas papelada emocional, sótãos e caves que estão cheios de assuntos que nós não queremos folhear. Nós colocamos-los no baú e ali ficam, que eu nem quero pensar nisso. E temos toneladas de folhas e mais folhas sobre o nosso diário de vida. E porquê é que nós evitamos esses papéis? Por não sabermos o que escolher, por nos sentirmos assoberbados, não, agora eu tenho mais o que fazer, tenho mais com que me entreter, porque nos sentimos divididos, às vezes sentimos-nos emparedados, outras vezes sentimos-nos encurralados. Eu não consigo lidar com isso. Por outro lado, ajuda muito colocá-los sobre a mesa. Nós hoje vamos inaugurar esta reflexão sobre o Criador e a criatura. E o que é verdade é que a nossa vida, no cotidiano, diz-nos que ainda há algumas confusões que nos habitam. E é-nos difícil refletir e colocar sobre a mesa para decifrarmos melhor o lugar em que cada um de nós encaixa, a que cada um de nós pertence. E é esse exercício que nos propomos fazer juntos com a palavra escancarada. Sempre é bom lembrar, é Jesus em pessoa, é na companhia de Jesus. Eu quero refletir mais sobre quem és e quem eu sou. E vamos fazê-lo com a palavra aberta, escancarada, a audição desencerada e a mente e o coração disponíveis. Que a minha mente e o meu coração, que o meu ser inteiro possa estar disponível. Eu convoco-te, eu convido-te, eu sugiro que nos auto-obelisquemos para nós podermos realmente escutar hoje com ouvidos e ouvir. Então haja disponibilidade em mim, em ti, disponibilidade interior para descobrirmos por nós mesmos, que somos uma criatura profundamente amada. Se nós sairmos daqui, pelo menos com esta ideia a pairar, ela pode ainda não estar entranhada, mas sair mais uma vez, ah não, eu já sei, mas quem sabe, pelo menos sentir por um instante, Senhor, ainda não me sinto abraçado, mas sinto-me tocado, sinto-me visitado. Que nós possamos descobrir que somos uma criatura profundamente amada, a despeito do nosso género, a despeito dos nossos usos e costumes, pois eu e tu fomos concebidos desde o início, para pertencer. Imaginas isto? Desde o início, eu pertenço. E às vezes parece que estou tão desencaixado, estou tão desenquadrado. Parece que realmente é difícil entender que pertenço. Porque nós vivemos tempos de baralhação sobre os nossos papéis pessoais. E se já por si nos vemos em dificuldade quando há certo tipo de assuntos sobre a nossa cidadania terrena que não nos apetece tratar, epá, vou deixar para depois. Opa, a atualização daqueles dados, não, isso fica para depois. Não, ir à loja do cidadão e aquelas filas, uau, tratar então daquilo que diga respeito à documentação da nossa identidade. Já para não falar sobre revisão do carro, vocês querem adicionar aquilo que nos sobrecarrega, nós dizemos não. Por favor, para. Se estes papéis já nos dificultam tanto a vida, o que dizer do desnorte que eu e tu sentimos sobre a responsabilidade que recai nas nossas cabeças acerca dos múltiplos chapéus que a nossa dupla cidadania requer? Eu, como criatura, tenho também deveres, não apenas direitos. Eu, como cidadão, neste país, quer queira, quer não queira, quer goste, quer não goste, há determinado tipo de legislação à qual eu tenho de me submeter. Então é exatamente por causa desta dupla cidadania que urge refletir enquanto criaturas sobre o nosso relacionamento com o Criador. E para quem possa presumir que é desnecessária, que é desadequada, ou mesmo tola esta incursão, vale a pena escutar a palavra. Vale a pena escutar a voz de Jesus sobre a importância crucial de conhecer o propósito da vida humana. Mas afinal, para que é que eu existo? Afinal, há um Criador? Sou eu uma criatura? Com que finalidade? Com que propósito? Cada vida humana tem um propósito. E Jesus encarrega-se-nos de nulo dizer de forma sublinhada, conforme encontramos de Gênesis a Apocalipse. Vou valer-me de um cidadão que aprecio muito. Gosto muito de ler e há autores portugueses que é urgente realmente a visitar a sua obra. O Walter Hugo Mãe, no seu livro Fábrica de Fazer Espanhóis, ele tem lá no meio esta pepita. Alguns pensamos assim, mas pode vir algo então de quem não caminha dentro dos circuitos que nós concebemos como os ajustadinhos? Ouçamos o escritor, o poeta, o homem, diz ele: há milagres suficientes no mundo para pensarmos que Deus nos observa. Mas é difícil, com a pequenez do homem, ver a grandeza de um evento assim. É como se tivéssemos os olhos pequenos demais para ver uma coisa tão grande. Então o que te proponho? Que nós, eu e tu, na nossa pequenez, há que assumir na nossa insignificância, na nossa limitação, que nós hoje possamos espreitar só mais uma vez o vislumbre daquilo que cantámos há pouco: ó Deus, tu és grandioso, grandioso és tu. Então, nessa medida, gostava de começar por sinalizar uma primeira ideia. A primeira ideia que gostava de trazer para vós, nós já escutámos na palavra. Lembram-se? Nós escutámos lá em Gênesis, capítulo 1, versos 26, 27, versículo 31. Mas eu convido só, tens marcado já Mateus 6, mas espreita só comigo Gênesis 5, 2. Em Gênesis, no capítulo 5, no versículo 2, nós lemos algo que sintetiza aquilo que foi a nossa primeira leitura hoje em comunidade. Diz lá no versículo 2 do capítulo 5 do Livro dos Princípios, Gênesis: o ser humano assim criado é o homem e a mulher. Ao criá-los, Deus abençoou-os e disse que eles seriam o ser humano. Uau! Qual é a primeira ideia que nos é transmitida na palavra? Eu e tu somos feitos. E eu posso dizer, tu podes dizer, sou feito à imagem de Deus e isso é muito bom. Vocês lembram-se daquilo que a Ana Valente, no finalzinho da sua leitura, relembrou para nós, que diz a Escritura, no fim da criação, feito o homem e a mulher, Deus olhou e disse, isto é muito bom, isto é muito bom. Então eu sou feito à imagem de Deus e isso é muito bom, de tal modo que sou abençoado e chamado de ser humano. Olha, quem dera que nós fôssemos mais humanos. Quem dera que nós fôssemos, oh, não precisamos de ser divinos. Nós precisamos de ser humanos, agir como humanos. E é urgente que na cidade onde nós nos movemos, que haja uma pinguinha de humanidade no nosso proceder, no nosso escutar, no nosso agir. Porque é isso que aprendemos do Criador, que disse, Jónatas, eu olho para a tua vida e é muito bom. Tu podes colocar lá o teu nome porque foi dito acerca de ti. É tão bom. Não te minimizes, não te desrespeites, não te desonres. Eu vejo-te como um ser humano. O problema é que nós às vezes vemos-nos como animais. Consideramos que alguns são como bestas. E na verdade são humanos que não sabem que o são e que foram criados. Então com essa ternura, com essa profundeza de amor. Então, de Gênesis a Apocalipse, lembram-se do que escutámos lá, Apocalipse 4.11, digno és tu, Senhor, tu criaste todas as coisas e a mim também, foste tu. É o que está lá, capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Encontramos uma história de bondade e uma história de interligação. Tudo o que Deus criou é bom e está interligado. Por isso nós, como família dele, devemos ser os primeiros a dizer, não, esta vida, a despeito de ser desconsiderada, a despeito de ser catalogada, de ser rotulada como incapaz, como deficiente, a vida é boa. Não há aqui ninguém, nós não nos cruzamos com ninguém na cidade. Nós necessitamos de abarcar esta compreensão. É bom, Senhor. Eu tenho dificuldades de interação, mas esta vida é boa, Senhor, porque foste tu que criaste. Ela não surgiu do nada. Realmente tu foste intencionalmente bom e tu disseste, tu declaraste lá atrás, desde os primórdios, é boa esta vida. Então há alturas em que é difícil no nosso jeito. Lembram-se? Lembram-se de como comecei? Vamos buscar a fita atrás e ouvir a comunidade a cantar. Eu cantarei a tua bondade, Senhor. Eu cantarei a tua bondade. E eu só tenho um aleluia, Senhor, porque eu agora na interação com esta pessoa eu não consigo. Mas o que aprendo é que eu fui feito, esta pessoa foi feita à imagem de Deus e isso é muito bom. De tal modo que tu me consideras, que tu a consideras como abençoada e chama-la de ser humano. Gênesis diz-nos que o universo é bom. Uma verdade tão importante que repete como quase que um tema de uma canção. O monte é bom? É. O pinhal é bom? É. O rio é bom? É. O mar é bom? É. E tu podes ir por aí fora. Viaja pela criação. E Deus olha e diz, é bom, é bom. As formigas são boas? São. Provocação para alguns. As baratas são boas? São. E o que é verdade é que nós temos dificuldade em lembrar isto. Eu tenho dificuldade, mediante determinado tipo de criaturas, de seres. Mas o que é verdade é que, às vezes, nós olhamos para a nossa pele e dizemos: já não está boa, é boa, tem rugas, com rugas, é boa. Deus declarou, é bom. Os ossos, há alguns que já não têm, um ou outro por amputação, por dificuldade até na locomoção, e o Senhor diz, é bom, é bom. Está acrescentado de muitos anos, de muita idade, é bom. Nós somos os que dizemos que esta vida acamada é boa. Esta pessoa sem memória é boa à sua existência. O Senhor não descarta nenhum de nós. Então, isto é preciso treino, e treino comunitário. E como é bom fazer parte de vós, pertencer-vos e pertencerem-me. Então é bom, 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 tudo é bom, a vida é boa. Nas Escrituras não são simplesmente os seres humanos, mas toda a criação é considerada e apreciada em conjunto como um todo belo e integrado, do qual nós somos apenas uma parte. Então a poesia bíblica descreve a própria bondade que surge no final de um longo processo de criação. Lembram-se, quando todas as partes, incluindo nós, trabalham juntas como um todo. E esta harmonia é tão boa que o Criador, imagine-se, tirou um dia de folga e instituiu a importância de desfrutarmos e de nos juntarmos a Ele e dizer, é bom, é bom. É por isso que começamos ao domingo, iniciamos a semana lembrando o Criador. E esta harmonia tão boa que o descanso, o prazer, é como que um meio para nos recordar, para nos ensinar que o propósito da minha e da tua existência não é o dinheiro. O propósito da minha e da tua existência não é acumular, não é poder, não é fama, não é segurança ou qualquer coisa inferior a isto. O que é importante? Participar da bondade, da beleza e da vitalidade da criação. Isso é que é importante. Então, segundo a história da criação, o meu ponto primeiro é o mais longo, está? Portanto, é só para sossegar as hostes. Segundo a história da criação, tu fazes parte dela. Foste feito de terra comum, terra que se transforma em muitas coisas. E que lindo é! Nós temos diferentes gostos por fruta, cada uma com a sua semente, e é da terra da qual nós viemos, tendo sido feitos do pó. É daí que nós vemos também, ainda hoje, a terra frutificar grãos que viram frutos extraordinários, que nos alimentam. E juntamente com todos os seres vivos, nós partilhamos o sopro da vida. É impressionante, mas todos partilhamos o sopro da vida com qualquer criatura, por maior ou mais minúscula que seja. Participamos dos mesmos ciclos de nascimento e de morte, de reprodução, de reciclagem, de renovação. Eu, tu, com eles fazemos parte da história da criação. E nesta história nós estamos ligados e relacionados com tudo e com todos em todos os lugares. E é por isso que eu gostava de convosco lembrar na palavra aquilo que foi lido no Salmo 100, no Salmo 95. Lembram-se, nós somos ovelhas do seu pasto, nós fomos criados por ele. O que quer dizer que nós também podemos dizer que além daquilo que anteriormente referi, como sendo feitos à imagem de Deus, e isso foi declarado como muito bom, de tal modo que somos abençoados e chamados seres humanos, nós podemos dizer também, eu, enquanto mulher, eu, enquanto homem, eu, enquanto criatura de Deus, pertenço-lhe e é Ele quem cuida de mim. É Ele quem cuida de mim, pois conhece-me como mais ninguém. Às vezes nós julgamos, oh, conheço-te de gingeira, e nós não sabemos nada. Sabemos tão pouco. Às vezes conhecemos-nos mal a nós, quanto mais ao cônjuge, quanto mais ao amigo do peito, quanto mais à vizinha de cima, quanto mais ao senhorio, quanto mais ao colega de trabalho, quanto mais à pessoa que nos atende em qualquer serviço público, nós arranhamos um conhecimento sobre uns e outros. Quem nos conhece como ninguém? O Criador. É Ele que nos conhece. E nós lemos lá na palavra que Ele conhece-nos, conforme é dito no Salmo 139, verso 13 e 14, conhece-nos desde as entranhas, desde o ventre, conforme ainda há pouco nós orávamos pela vida a ser gerada no ventre da Beatriz. Bebé, menino, menina, eu e tu não sabemos, o Senhor sabe. E sabe exatamente da minha e da tua vida desde essa altura. Desde essa altura. Então, quando há pouco o Gerson leu em Efésios, no capítulo 2, versículo 10, eu estou apenas a valer-me daquilo que nós como comunidade entendemos que é importante ser lido, ser escutado e ser aplicado. E é-nos dito que nós fomos criados para seguir as coisas boas, para realmente podermos imitar o Criador. Então, eu pertenço a Deus, porque Ele cuida de mim e conhece-me como mais ninguém, mas eu também estou em processo de amadurecimento sobre quem sou. Vocês lembram-se do que a Catarina leu? Porventura, podemos nós, então, enquanto vaso de barro, dizer ao oleiro algo sobre como é que a criação deve ser eventualmente feita? Nada, totalmente incapazes. Então, que eu e tu, hoje, possamos também assumir nesta relação com o Criador. Enquanto criaturas, temos uma compreensão parcial. E é por isso que, conforme orámos hoje, lembram-se quando orávamos por famílias enlutadas em Cabo Verde, poderíamos adicionar-lhes as famílias ainda com a esperança de sobreviventes no Nepal, na fronteira com o Tibete, China. Essa devastação, compreendemos? Não. Entendemos? Não. Mas nós podemos dizer: Senhor, eu estou em processo de amadurecimento, de olhar com ternura para o sofrimento dos outros, porque é como se fosse o meu. Então, o Criador e criatura, é importante cada um de nós entender o seu papel e poder falar abertamente sobre as dificuldades de entendimento, mas podermos ir no sentido que nos foi proposto pela Connie. Dizer: Senhor, Tu estás presente ali, junto-me a Ti, intercede por estas pessoas, sofre com estas pessoas. E é por isso que é necessário nós estendermos esta solidariedade não apenas nos laços de sangue que temos entre nós, ou de amizade, mas estendermos para qualquer um. E é por isso que vos convido a podermos olhar lá para, então, Mateus, no capítulo 6, versículo 26. Diz assim o Senhor Jesus: olhem para as aves do céu. Quanto tempo te detiveste já a observar pássaros? Olhar para as aves do céu. Eu teria 18, 19 anos, lembro-me que em Água de Madeiros estava diante de um dos homens que eu mais admirava. Não imaginaria que seria possível estar junto àquela personagem. Entretanto, já faleceu, autor de livros, um dos grandes pensadores do século XX, o John Stott, e era um grande amigo de pássaros. Ia convidar-me a olhar para cima. E olha os pássaros, Jonatas. Mira os pássaros. E ele não fazia isso a não ser porque seguiu a recomendação do mestre. Olhem para as aves do céu. Nós precisamos de olhar mais para as aves do céu para percebermos o que Jesus nos quer ensinar sobre a criação. Não é apenas um deleite. Não é apenas o maravilharmo-nos com o modo como elas pairam, elas buscam alimento, elas constroem ninho. Não, não é apenas isso. O Senhor Jesus diz no versículo 26 de Mateus 6, elas não semeiam, nem colhem, nem amontoam grãos nos celeiros. E, no entanto, o vosso Pai dá-lhes de comer. É uma certeza. O Pai dá-lhes de comer. Não valeis muito mais do que as aves? Jonatas, minha filha, meus filhos, não valeis muito mais do que aves? Versículo 28. Reparem como crescem os lírios do campo. Nós não reparamos. Se nós reparássemos, nós teríamos de ficar muitas semanas a contemplar o desenvolvimento daquela planta. Mesmo para quem tem plantas em casa. Porventura, escapa-se-nos o crescimento não visível, não palpável, dia a dia, hora a hora. Mas o Senhor Jesus diz, repara como crescem os lírios do campo. E eles não trabalham nem fiam. Contudo, digo-vos que nem o rei Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu como qualquer deles. Versículo 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é queimada, quanto mais vos há de vestir a vós, ó gente sem fé? Isto não é só acerca do cuidado de Deus. Envolve também a criação de Deus e o modo como Jesus deseja que nós possamos perceber como o Pai procede e como Ele deseja que nós entranhemos um conjunto de verdades. Então passo a enunciá-las. São notas minhas, partilho-as contigo. Se fizer sentido, viaja nessa direção ou noutras que se desbravem. Olha para o verso 26 e percebo. Sou uma criatura eternamente amada e preciosamente cuidada, isto é, alimentada. Ainda na semana que passou, recordava com um conjunto de amigos, no âmbito de mais um jantar comunitário na Cantina Velha, que, tanto quanto sabemos, na cidade de Lisboa não existe fome. Há miséria escondida? Há vergonha de assumir, então, a necessidade de ajuda? Mas não existe fome na medida que há muitas associações envolvidas em garantir que cada um tem o mínimo para poder então sobreviver. Mas, às vezes pensamos que o Senhor descurou o nosso cuidado emocional. Mas não. Eu e tu somos criaturas eternamente amadas e preciosamente cuidadas, alimentadas por Deus como qualquer pássaro que esvoaça no céu. Qualquer pássaro. Eles não semeiam, nem colhem, nem têm grande capacidade para enormes acumulações, mas eles são cuidados pelo Pai. Eu e tu somos seres amados e cuidados. Mas, olhe para o versículo 26 e sou encorajado a um relacionamento de saudável dependência do Criador. Porque, nos tempos que correm, nós ouvimos diferentes canais a insistir nesta ideia, vira-te, sê autossuficiente, por favor, luta pela tua independência. E, no entanto, aqui nós somos convidados a uma saudável dependência do Criador e não a uma dependência tóxica, acumulativa de bens. Porque, às vezes, nós confundimos isto. Nós pensamos que o nosso sossego, a nossa segurança, não vem de uma dependência saudável de Deus, mas vem de uma dependência acumulativa de bens. Eu preciso de ter mais, eu preciso de mais comodidade, eu preciso de ampliar espaço, eu preciso de uma casa maior, eu preciso de um veículo mais eficiente, eu preciso de... E nós vamos falando não de uma dependência saudável. Senhor, diz-me, eu preciso fazer aqui algum downgrade, eu preciso de baixar aqui a minha compreensão sobre bens, eu posso viver com menos, Senhor, e de algum modo agradar-te mais? Servir melhor outros? Ou nós precisamos sofregamente de alimentar uma dependência tóxica, acumulativa? e apresentamo-nos como mais seguros por causa do lugar onde trabalhamos, o lugar onde vivemos e, eventualmente, dos relacionamentos que temos. Olho convosco para o verso 28, a sua segunda parte, e para o verso 29, e eu gostava de somente reparar convosco que somos convidados a olhar com detalhe, a parar, que temos um Pai que nos veste de honra e a descansarmos na sua provisão. Alguém aqui que goste muito de lírios? Lírios, uma flor favorita? Olha, temos uma pessoa. Ok, vamos em busca de outras. Quem é que aqui, como eu, a sua flor favorita é a estrelícia? Sou o único, olha só. Ah não, olha, a Isabel também. Quem gosta mesmo muito de rosas? Já aqui estamos a ser derrotados, mas também a margem mínima. A margem mínima. Três. Quem gosta aqui muito de mal me queres? Ah, espera, olha, começou a disparar. Papoila. Olha, temos, olha, olha, uau. Então, os outros que não se manifestaram têm a sua preferência. Sabem uma coisa? Se nós olharmos com detalhe, como para os lírios, nós vamos perceber, uau, que dignidade, que beleza, na simplicidade. Digam-me só, o lírio, ou o mal me quer, ou a rosa, ou a papoila, são frágeis? Muito frágeis, muito frágeis. E o texto diz-nos que ainda assim a sua beleza é ímpar. Salomão teria um guarda-roupa excepcional. Se pensas que, então, tens um conjunto de gravatas, ou de vestidos, ou de sapatos, isso realmente fica a longuíssima distância do armazém onde Salomão teria túnicas, vestes excepcionais. E o Senhor Jesus diz: nenhum dos lírios em que tu reparas se vestiu com a dignidade. Salomão jamais, por mais engalanado, nunca se vestiu como estas flores. O que quer dizer isto? Eu e tu somos vestidos com uma respeitabilidade, com uma honra que só o Senhor pode trazer à nossa vida. Só o Senhor, só pelo Senhor. Na minha fragilidade, só o Senhor. Porque quando vêm tempestades, voam as pétalas. Fica só um caule. Sentimos-nos nus. Sentimos-nos sem valor. E o Senhor veste-nos. Veste-nos dignidade. E há que descansar na sua provisão. Lembram-se do que era dito lá? Sim, eles não trabalham nem fiam. No entanto, são admiráveis. E gostava de terminar com algo que nos é dito lá no versículo 30. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é queimada, quanto mais vos há de vestir a vós, ó gente sem fé? O Criador desafia-me a pensar na minha própria finitude. E se eu quero confiar-lhe a vida toda? Ao preparar este momento, lembrei-me de uma música. Uma música que, por sinal, aprecio muito. E que na minha fragilidade tenho de reconhecer que a autora da letra dessa música, a Carolina Deslandes, a minha vida toda, o desejo seria para a vida toda. Mas na falibilidade humana, às vezes ficamos a metade dos projetos. Os projetos acabam por ruir, até os emocionais. Mas sabem o que é que o Senhor nos está hoje a dizer? Jónatas, meu filho, minha filha, eu estou a desafiar-te a pensares na tua própria finitude e a olhar lá, olha só para a erva do campo que hoje existe e amanhã é queimada. Chegará um dia em que nos acontecerá a nós. Mas o que Jesus está a dizer, olha, se eu cuido das aves e das flores campestres, como não hei de fazer contigo, ó homem ou mulher sem fé? Então, que cada um de nós possa dizer, Senhor, tu conheces a minha finitude, e eu quero confiar-te a vida toda. Eu quero confiar-te a minha vida toda. Há alturas em que eu vou estar assim um bocadinho mais agarradinho, vou estar aqui a disputar quem controla o quê. Mas, Senhor, eu quero confiar-te a minha vida toda. Que nós possamos hoje, sentados em oração individual, silenciosa, Senhor, aqui é que eu estou muito agarrado e no fundo é Teu, foste Tu que deste, és Tu que providencias. Tu és o Criador, eu sou a criatura. E eu simplesmente desejo dizer-te, é a minha vida toda. E é agora, e mais uma vez, que a coloco nas Tuas mãos. Gostava de terminar com um texto ilustrativo que encontramos em Colossenses, no capítulo 1. Eu vou ler e ficamos em oração individual silenciosa. Fala-nos o texto de Jesus. Já existia antes de tudo. É Ele que dá consistência a tudo o que existe. Ele é a cabeça do corpo que é a Igreja. Ele é a origem. É o primeiro dos ressuscitados, de modo que tem o primeiro lugar em tudo. Porque Deus achou por bem estar totalmente presente no seu Filho e também por meio dele reconciliar consigo mesmo tudo o que existe na terra e no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, estavam longe de Deus e eram seus inimigos no vosso íntimo por causa do mal que praticavam. Mas agora, por meio da morte do seu Filho, Deus reconciliou-vos consigo mesmo para vos colocar na sua presença, santos, dignos e sem culpa. Amém.